no ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu claro, a temperatura é de 21 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, comigo está Luiz Fernando Freitas. Está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 11 de agosto de 2015. Vai ter água, é o que garante a Copasa, que apesar da pouca economia da população, vai descartar racionamento em 2015.
Sinais trocados. Terceira fase do Mob Centro muda a circulação no centro com poucos transtornos em seu primeiro dia.
Caminho sem volta. Colunista de questões metropolitanas afirma que não dá para proibir o uso do Uber, que seria mais uma alternativa de transporte na capital.
Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
A circulação no centro de Belo Horizonte está diferente a partir de hoje. É que a terceira etapa do Mobicentro mudou a forma como motoristas trafegam pela Praça 7. A repórter Paula Dornelles está no local e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Paula. Como é que está a situação por aí agora?
Boa tarde, Vinícius. A situação aqui no trânsito está bastante movimentada, mas não é nem por causa das alterações que foram feitas pela BH Trânsito. Está tendo, no momento, uma manifestação. Na verdade, é um ato, Vinícius. Hoje é o Dia Nacional de Lutas contra o corte de verbas na educação e contra a redução da maioridade penal. Então, aqui nós temos a presença da CUT, de algumas outras centrais sindicais e técnicos administrativos da educação que lutam exatamente contra o corte de verbas para a educação e a favor da melhor qualidade de educação. E, retomando, Vinícius, o assunto que você estava falando hoje, iniciou aqui no centro também, a terceira fase da Operação Trânsito Melhor, ou Mob Centro, que teve início, como eu já disse, hoje pela manhã aqui no centro. A principal alteração que a BH Trans fez foi a proibição das conversões à direita no cruzamento das avenidas Amazonas e Afonso Pena. Sendo assim, Vinícius, se o motorista está na Amazonas, por exemplo, na altura da Praça da Estação, e quer ir para a rodoviária, ele deve virar na rua São Paulo e não mais na Avenida Afonso Pena. Outra alteração que foi feita foi no tempo de travessia dos pedestres, que passou de 17 para 60 segundos. Segundo a BH Trans, o objetivo das mudanças é melhorar as condições de segurança para os pedestres e desafogar o trânsito no hipercentro da capital. Aqui na Praça 7, Vinícius, a sinalização está sendo feita com placas e bloqueios móveis, como explica o agente de trânsito da Guarda Municipal, Gonçalves Vieira, que está auxiliando na fiscalização e indicação das mudanças.
A proposta dessa intervenção é aumentar o tempo do semáforo para o pedestre, né, para facilitar a travessia do pedestre. Estão respeitando, né, está bem sinalizado, em cada ponto há um agente, né, da BH Trânsito e da Guarda Municipal, no momento, não no intuito de multar, né, de orientar primeiro, a gente está entregando panfletos, né, e orientando para que ocorra tudo bem.
A Operação Mobicentro já contou com duas outras fases que foram implantadas nos últimos meses. Diferentemente das outras etapas, as alterações que foram feitas hoje não precisaram de obras. Entretanto, Vinícius, as mudanças dividem a opinião daqueles que trabalham e transitam pela região diariamente.
Horrorosa, horrorosa, mas horrorosa mesmo. Você tirar uma via que é de movimento, onde tem comércio, onde tem isso por causa, né, de pedestre que não obedece, que não, é horroroso. Agora você tem que andar três quartos quarteirões, para entrar no Amazonas. Não deu certo, não. Está muito ruim, mas muito ruim mesmo.
Ah, eu acho assim, que o pedestre, para o pedestre vai ser bom, mas para o motorista vai ser ruim. Por quê? Porque o motorista vai se confundir muito, principalmente para quem é do interior. Para quem é do interior, vai se confundir muito.
Aí eu acho que vai atrapalhar, assim, porque a gente precisa fazer um retorno para poder voltar aqui, sim, e tem que ir lá embaixo, tá só um outro retorno para poder voltar, né? E esse pedestre não podia ter tirado, não, essa entrada aqui.
Ah, tem uma melhora grande no trânsito, porque é o seguinte, quem desce da Amazonas e virava na Afonso Pena, o fluxo era demais, né? Porque era congestionamento, era uma baderna. Agora, como está descendo direto, está descendo a Tupinambás e subindo a Rua da Bahia, o fluxo melhorou demais aí. Né? Essa alteração já era para ter feito há muito tempo aí.
Segundo agentes de trânsito da BH Trans, ainda não há previsão, você vê, na penalidade para os motoristas que fizerem a conversão à direita no cruzamento entre Amazonas e Afonso Pena. Os bloqueios móveis que fazem a sinalização na Praça 7 devem permanecer nas próximas semanas. Após a adaptação dos motoristas, apenas as placas vão indicar a proibição da conversão. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Paula Dornelas, pelas informações. A gente vai dar uma olhadinha de como está o trânsito no restante da cidade. Lá na Avenida dos Andradas, com contorno, parece que essa manifestação já provoca reflexos. O trânsito está um pouco mais carregado neste momento. Região do Mercado Central também tem trânsito intenso agora. A mesma situação se verifica na Avenida Nossa Senhora do Carmo, entre o Uruguai e a Avenida do Contorno, no sentido centro de Belo Horizonte. Demais pontos da cidade tem trânsito bom.
Copasa descarta riscos de racionamento de água e de cobrança de sobretaxa nas contas. A diretoria da empresa convocou entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira para anunciar que as obras de ampliação do sistema Paraopeba vão ser concluídas em dezembro, o que deve afastar o risco de desabastecimento na Grande BH pelos próximos 20 anos. Maria Dulce Miranda acompanhou a divulgação e é ela quem tem mais informações para a gente.
Depois de quase 7 meses de campanha de economia de água, a Copasa afasta a possibilidade de racionamento e cobrança de sobretaxa nas contas. A situação de escassez hídrica foi reconhecida em janeiro deste ano, junto com um apelo para que a população economizasse 30%. A meta não foi alcançada. Entre fevereiro e julho, os mineiros reduziram o gasto de água em apenas 13,4%. Mesmo com o consumo em alta, o nível do sistema Paraopeba, que abastece a região metropolitana de BH, se manteve estável, na casa dos 30%. Isso porque, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, de janeiro a julho, choveu 55% a mais na área do que no mesmo período de 2014. Outra razão foi a redução no tempo para a correção de vazamentos de água na capital. Passou de 9 horas para 4 horas e 19 minutos, segundo a Copasa. Mesmo descartando o risco de desabastecimento, a presidente da companhia, Sinara Meirelles, cobra esforço da população para que a redução no consumo de água seja mantida durante o período de estiagem.
Nós, com satisfação, queremos anunciar que não haverá racionamento no abastecimento de água para a população da região metropolitana de Belo Horizonte. Foi fundamental para essa tomada de decisão da Copasa o monitoramento que foi feito dos reservatórios e, principalmente, a adesão da população, de todos que se envolveram na economia do consumo. Peço apenas um esforço adicional agora, nos meses de agosto e setembro, para a gente vencer esse período de estiagem, ainda com a economia de água.
Para garantir que o fantasma da falta d'água não assombre os mineiros pelos próximos anos, a Copasa anunciou que a obra de captação do rio Paraopeba vai ser concluída em dezembro. 5 mil litros por segundo vão ser bombeados do leito do rio para serem tratados e distribuídos pela estação de tratamento Rio Manso. A medida afastaria o risco de desabastecimento pelos próximos 20 anos, garante a presidente da Copasa, Sinara Meirelles.
A Copasa iniciou uma importante obra de captação de 5 mil litros por segundo no rio Paraopeba. Essa captação vai permitir uma flexibilidade na operação do sistema. Nós deixaremos de ser integralmente dependentes do volume de água acumulado nos reservatórios e passaremos a poder utilizar, quando necessário, a água captada diretamente no rio Paraopeba. Na medida em que pudermos captar a água do rio Paraopeba, os reservatórios serão poupados para a recomposição dos seus volumes históricos.
O valor da obra é de R$ 128.400.000, com recursos do governo estadual. O abastecimento na Grande BH não deve sofrer alterações até a conclusão do projeto. Mas isso desde que a população continue economizando pelo menos 10% no consumo de água todos os meses. Repórter Maria Dulce Miranda.
E a gente continua falando com a repórter Maria Dulce Miranda, que agora está ao vivo no Seminário das Águas, que ocorre no Sesc Venda Nova. E ela vai trazer mais informações para a gente sobre como é que foi a repercussão dessa decisão da Copasa por lá. Boa tarde, Dulce.
Boa tarde, Vinícius. Entre os pontos discutidos aqui no terceiro seminário Águas de Minas, os desafios à crise hídrica e a construção da sustentabilidade, está o anúncio da Copasa. Apesar da companhia ter afastado a possibilidade de racionamento e cobrança de sobretaxa, os mineiros ainda não podem respirar aliviados e dizer que a crise hídrica acabou. Pelo menos é o que alerta o assessor de meio ambiente da Diretoria Metropolitana da Copasa e pesquisador do projeto Manuelzão, Rogério Sepúlveda.
O que aconteceu foi que, e a presidente falou muito claramente, ela disse que, olha, nós fizemos a previsão de maneira responsável com os dados e fazendo a previsão a mais pessimista. Se o quadro mudou de maneira positiva, ótimo, bom para você, para nós, para todo mundo. Isso que é importante. Agora, a partir daí, nós vamos repensar, mas não perder, não ficamos irresponsáveis de dizer que a crise hídrica está interrompida. Não, continuamos com a mesma vigilância.
Quem também acha que não dá para descuidar na situação das águas do estado é o IGAN, Instituto Mineiro de Gestão de Águas. Vale lembrar que na semana passada o órgão prorrogou por 60 dias a restrição para a captação de água no sistema Paraopeba por conta do baixo nível dos reservatórios que abastece a região metropolitana. A medida vem sendo adotada desde abril e, segundo o diretor de gestão das águas e apoio aos comitês do IGAN, Breno Osmar, deve continuar por tempo indefinido.
A gente ainda não teve a região do Paraopeba numa área de restrição do uso, o que faz com que os usuários de água tenham que diminuir as suas vazões captadas em relação ao outdoor. Nós optamos por manter isso por conta da previsão da deliberação ativa, pelo fato de entendermos que, apesar de termos um balanço ali que vem se mantendo com uma certa regularidade, a diminuição do nível de reservatório está diminuindo, não é tão acentuada, a gente ainda não pode dizer que há tranquilidade para atravessar esse período sem que isso possa comprometer os níveis.
Para garantir o abastecimento normal na Grande BH pelos próximos anos, a Copasa aposta na obra de captação do rio Paraopeba. Lembrando aí para o nosso ouvinte que a obra que deve ser concluída em dezembro vai retirar 5 metros cúbicos por segundo para serem tratados e distribuídos pela Estação de Tratamento de Rio Manso. Apesar de acreditar que é uma solução, o presidente do Comitê Bacia Hidrográfica para o Paraopeba, Denis Lott, alerta para a necessidade de estudos ambientais.
Se não tiver cuidado e gerenciamento com as águas do rio Paraopeba, nós, ao invés de termos uma solução do problema do abastecimento, nós podemos ter problemas na hora que formos abrir nossa torneira, porque o órgão principal de gestão não conhece os estudos, não conhece a disponibilidade hídrica que resulta na realização dessa obra.
A Copasa informou que audiências públicas para discutir a viabilidade da obra foram realizadas. Outra medida que foi anunciada pela Copasa no início de julho é a recuperação da Lagoa Várzea das Flores em Contagem e Betim. A represa abastece 400 mil pessoas da Grande BH e faz parte do sistema Paraopeba. A companhia anunciou obras para recuperar níveis de água, de captação do Paraopeba, construção de rede elevatória e duplicação da estação de tratamento de esgoto de Nova Contagem. A previsão de implantação de um plano de gestão para reduzir o despejo de esgoto era ainda neste semestre, e o início das obras em 2016. Mas para o presidente da Comissão de Águas da Assembleia, deputado Irã Barbosa, do PMDB, não vai ser possível. E o principal motivo é a falta de recursos.
A questão tem sido a disponibilidade financeira pela Copasa, que tem passado, nos últimos anos, um cenário extremamente crítico, financeiramente falando. E se esse ano não houver aporte, não houver uma mudança no sistema de gestão da Copasa, ela fica praticamente incapacitada de investir. O que a gente tem buscado é que o Estado também assuma parte dessa conta. Claro que essa conta vai ter que ser cobrada lá na frente das gestoras comerciais. Mas, se não fizer esse tratamento de água, a Várzea das Flores vai virar praticamente uma segunda Lagoa da Pampulha.
O Seminário Água de Minas segue na tarde de hoje com dinâmicas e apresentação de propostas para melhorar a situação das águas no Estado. Lembrando aí que o evento está sendo realizado no Espaço Ouro Preto do Sesc Venda Nova. Vinícius?
Muito obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações.
Agora, meio-dia e 46, faremos um rápido intervalo e, na volta, o nosso colunista de questões metropolitanas fala sobre a polêmica entre Uber e táxis.
Jornal UFMG.
Essa semana? Ih, não dá. Hoje vou levar o carro para revisão. Amanhã tem que pagar as contas no banco, reunião com o chefe na quarta e ainda levar o...
Os homens estão mais vulneráveis às doenças e vivem cerca de 7 anos menos que as mulheres. A maioria dessas mortes poderia ser evitada caso houvesse a detecção imediata do problema. Prevenção. Coloque essa ideia na sua rotina.
Homem também cuida. Uma campanha UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 47.
Economia.
O governo federal vai contratar 186 bilhões em investimentos de geração e transmissão elétrica entre agosto deste ano e dezembro de 2018. Os investimentos fazem parte do Programa de Investimento em Energia Elétrica, lançado hoje por Dilma Rousseff. Vão ser contratados por meio de leilões 116 bilhões de reais em obras de geração e 70 bilhões em linhas de transmissão. O foco do projeto é a energia hidrelétrica e a substituição de fontes mais poluentes por gás natural.
Política.
Presidenta Dilma Rousseff pediu apoio dos senadores da base aliada para que evitem a aprovação de matérias que aumentem as despesas do governo. Ela se encontrou ontem por cerca de 3 horas com 40 senadores e 20 ministros do seu governo. Ontem o presidente do Senado, Renan Calheiros, também recebeu ministros e afirmou que o impeachment de Dilma seria tacar fogo no Brasil.
A indicação de Rodrigo Janot para mais um mandato na Procuradoria-Geral da República está publicada no Diário Oficial da União de hoje. Agora, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai analisar a indicação antes de ele ser sabatinado. Em seguida, ele vai precisar de no mínimo 41 votos favoráveis do plenário para ser reconduzido ao cargo.
Redução da maioridade penal e o financiamento de campanhas podem ser votados hoje na Câmara dos Deputados. Os parlamentares precisam votar em segundo turno a proposta de emenda à Constituição, que reduz de 18 para 16 anos a maioridade penal para jovens que cometerem crimes considerados hediondos. Outra pauta polêmica trata do financiamento de campanha por empresas, que pode deixar de ser diretamente ao candidato para ser mediado pelos partidos.
CPI do BNDES vai apresentar seu plano de trabalho na manhã de hoje. A comissão vai ser presidida por Marcos Rota, do PMDB do Amazonas, e relatada por José Rocha, do PR do Pará. A CPI vai investigar contratos considerados suspeitos de empresas envolvidas na Lava Jato com o banco, assim como empréstimos concedidos para obras em Angola e Cuba.
Questões metropolitanas.
Táxi ou Uber? Para o colunista de questões metropolitanas, o pesquisador do CDPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, Roberto Montemor, os dois sistemas podem conviver e colaborar para a melhoria do transporte nas capitais. Ele ainda defende que os tuk-tuks podem reforçar o sistema. Professor Roberto Montemor, nós aqui de Belo Horizonte e outras capitais como São Paulo estamos acompanhando aí nos últimos meses o embate entre taxistas e motoristas de Uber que estão chegando até as vias de fato. Em alguns casos aqui em Belo Horizonte a gente teve agressões e também discussões nas câmaras municipais sobre a proibição deste aplicativo, né, de carronas remuneradas que utiliza motoristas particulares para o transporte de passageiros. Como é que o senhor avalia esse imbróglio, esse embate que está ocorrendo entre o serviço de táxi, que já é oferecido há muito tempo, e o Uber, que acaba de chegar?
Bem, eu acho que nós temos duas questões principais aí. A primeira é o avanço tecnológico, a transformação nas relações, né, a existência de todo esse sistema digital em celulares, etc., que está mudando significativamente um conjunto de coisas, né? A gente tem visto aí na imprensa em algumas coisas já anunciando algumas profissões que tendem a desaparecer por causa desse processo digital que investe principalmente no espaço de fluxos, né, como se chama aí no jargão de planejamento urbano. Então, isso me parece um processo irreversível. Quer dizer, lutar contra isso é como lutar contra a máquina lá no século XIX. Esses avanços tecnológicos vieram para ficar. Então, me parece uma questão fundamental. A outra questão é a diversidade, né, que a gente já falou aqui várias vezes, de modalidades de transporte. Quer dizer, com a vida complexa, com a cidade complexa como nós temos hoje, com as regiões urbanizadas imensas, etc., nós precisamos de um sistema intermodal com a maior flexibilidade possível. E nós temos muita dificuldade no Brasil de lidar com essas coisas, né? Nós temos uma rigidez surpreendente, porque é um país muito criativo, muito cheio de jeitinhos, etc., etc., mas quando vai lidar com essas coisas, acaba sempre impedindo e saindo pela via mais fácil, que é proibir, né? E com isso, na verdade, a população perde como um todo. Eu acho que isso, em grande parte, pela nossa incapacidade de organização e de regulação, que me parece um traço da nossa institucionalidade. Quer dizer, nós temos dificuldade de organizar e dificuldade de regular as coisas de forma sustentável, aceitável e adequada, etc. Então, com isso, você vê o caso dos transportes alternativos lá atrás, né, das combis, das vans e etc., que foram criminalizadas em vez de resolvidas, e a população perdeu enormemente com isso. Eu mesmo era uma pessoa que usava sempre que possível, na época que a Faculdade de Economia era no centro da cidade. Nós vemos também uma possível volta a alternativas mais baratas, mais viáveis, como é o caso dos tuk-tuks que estão aparecendo por aí.
Pois é, professor, os tuk-tuks também estão despertando aí o incômodo dos taxistas, apesar de eles estarem sendo usados aqui em Belo Horizonte apenas para fazer roteiros turísticos, mas alguns taxistas acham também que estão sendo prejudicados por mais essa concorrência. O que que o senhor acha disso?
Bem, nós já falamos disso aqui.
Você defende bastante tuk-tuk, né?
Eu já defendi bastante tuk-tuk aqui, né? Mais de um ano atrás ou dois anos atrás. Eu acho que o tuk-tuk é uma solução extremamente viável, tanto do ponto de vista ambiental, porque você polui muito menos, né? Hoje em dia é possível pensar, como na Índia, tuk-tuk só de gás ou elétricos, né? E com um gasto de combustível baixíssimo, com uma flexibilidade imensa, acho que para diversas coisas ele seria uma solução. Nós temos vários exemplos, não apenas na Ásia, mas um exemplo que eu conheço de perto, que é o exemplo de Cuba, né, que eles têm um tuk-tuk que eles chamam de cocotaxi, de fibra de vidro, muito bonitinho, tal, etc., extremamente ágil e enfim, tem vários exemplos nessa linha. Esse corporativismo profissional, né, quer dizer, estão avançando no meu mercado, então vamos proibir e garantir o meu mercado, isso é completamente inaceitável, a meu ver. O que precisava ser feito, eu acho, é uma discussão, né, com os taxistas e, de uma certa maneira, definir e regular melhor que tipo de viagem, que tipo de atendimento cabe a um e que tipo de atendimento cabe a outro. Porque, na verdade, o tuk-tuk definitivamente não é um transporte para longas distâncias, é um transporte ágil, um transporte curto, né? Mas ele pode ser uma solução de baixíssimo custo, né? E extremamente inovadora, permitindo, inclusive, uma articulação com a economia popular, né, permitindo que sejam criados modelos alternativos, que sejam desenvolvidos nas universidades. É uma coisa, inclusive, que a gente quer discutir aqui dentro da UFMG, quer dizer, de desenvolver modelos alternativos nas universidades, adaptações, né? Várias cidades pequenas, várias cidades do interior, seria uma solução extremamente interessante.
Entendi. Professor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Acho esse debate extremamente interessante, quer dizer, extremamente lamentável, né, que esse grau de violência que está sendo, de uma certa maneira, cultivado, né, até pela imprensa, né, na sociedade brasileira, atinja também esses setores. Me parece completamente absurdo, né, que pessoas sejam agredidas porque estão usando Uber. Quer dizer, isso não é aceitável de forma alguma. E isso vai bater num outro problema nosso que eu acho fundamental, que é o problema da impunidade. Quer dizer, nós não temos, em geral, né, capacidade de regular essas coisas porque não somos capazes de punir de uma maneira mais rígida, né, de uma maneira mais firme, esses desmandos e esses descaminhos. Então, acho que nós temos ainda um longo processo aí de adaptação, mas essas transformações, eu espero, vieram para ficar. Não acho possível e nem uma atitude razoável por simplesmente se colocar contra e vamos proibir. Quem perde com isso é o conjunto da sociedade e a própria mobilidade na cidade.
Tá certo, professor Roberto Montemar, muito obrigado por mais uma participação aqui no FMG Educativa. Seja bem-vindo de volta das férias e até semana que vem com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Obrigado, Vinícius. Até semana que vem.
A coluna... desculpa. Vá você, Vinícius.
Fica à vontade, Luiz.
Ah, muito obrigado. Eu voltei de férias recentemente. Deixa eu falar um pouquinho mais, então. A coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. Mas você pode acompanhar todas as nossas colunas no site ufmg.br/rádio.
Agora, meio-dia e 56, nós vamos para um breve intervalo e, na volta, a exposição na Biblioteca Central exibe textos do projeto Ciência para Todos.
Jornal UFMG.
Acesso à Justiça. A Defensoria Pública da União a serviço do povo. Toda terça, às 6:30 da manhã. Acesso à Justiça você ouve aqui, na 104,5 FM. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 57.
Por dentro da UFMG.
Exposição na Biblioteca Central da UFMG exibe textos do projeto Ciência para Todos, que desde 2011 tem afixado nos ônibus de Belo Horizonte produções para popularizar o conhecimento científico. A mostra foi aberta nesta segunda-feira. A reportagem é de Guilherme Coura.
Quem costuma utilizar o transporte público em Belo Horizonte já deve ter se deparado com algum texto literário ou científico dos projetos Leitura para Todos e Ciência para Todos, que estão presentes em cerca de 1000 ônibus da capital. Seja de autores consagrados da literatura, dos próprios usuários do transporte ou da UFMG, os textos têm um objetivo comum: trazer para o dia a dia a literatura e a ciência. A coordenadora do Ciência para Todos, a professora do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Adilane Vilas Boas, explica que a ideia foi inspirada no projeto Leitura para Todos, iniciativa da professora da Faculdade de Letras, Maria Antonieta Pereira, em parceria com a Prefeitura da BH Trans.
O projeto Leitura para Todos iniciou depois que ela veio de um pós-doutorado na Argentina e ela ficou encantada de ver como as pessoas liam no metrô, no ônibus, e ficou comparando com o Brasil. Então ela pensou na época por que que no Brasil era assim, né? Então ela não ficou pensando demais não, ela foi fez. E eu, quando eu tive a oportunidade de entrar no ônibus e ver aquele tipo de exemplar, né, de leitura no ônibus, eu falei, que ideia legal. E eu pensei, por que não? A ciência também está nesse lugar.
Uma pesquisa encomendada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação mostra que 6 em cada 10 brasileiros têm interesse ou muito interesse em ciência. E 44% acreditam que a maioria das pessoas é capaz de entender o conhecimento científico se ele for bem explicado. Mas a mesma pesquisa também revela que o acesso à informação é limitado e a desinformação ainda é grande, especialmente nas camadas de menor escolaridade e renda. 9 em cada 10 entrevistados, por exemplo, não foi capaz de citar o nome de nenhum instituto de pesquisa. Cenário que projetos como Ciência para Todos pode ajudar a mudar. Além de popularizar o conhecimento para usuários do transporte público, um dos grandes desafios do projeto é justamente tornar o texto científico mais acessível, usando uma linguagem mais simples. E o Ciência para Todos ajuda a comunidade científica a reconhecer a importância de transmitir o conhecimento gerado dentro das universidades. É o que explica a coordenadora do projeto, Adilane Vilas Boas.
Eu acho que só o fato de ter um professor, um cientista, sendo entrevistado para uma rádio, para a TV, e vendo os textos deles nos ônibus, eu acho que é um incentivo muito grande. Pensar que o que ele está fazendo está saindo, né, dos muros da universidade. O que já mudou é que tem, desde 2012, uma aba no currículo Lattes dos professores, cientistas, pesquisadores do Brasil, onde eles podem colocar qualquer coisa que eles façam, tenham feito de divulgação científica. Isso enriquece o currículo e mostra para eles que é importante também comunicar com a sociedade.
Entre os próximos passos do programa Ciência para Todos estão a publicação de livros com os textos dos programas, que vão ser distribuídos para as escolas, e participação em um concurso que comemora o Ano Internacional da Luz. A exposição fica no terceiro andar da Biblioteca Central da UFMG até o dia 10 de dezembro, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 10 da noite. A entrada é gratuita. Os textos também podem ser acessados no site www.ufmg.br/ciência para todos. Repórter Guilherme Coura.
Uma hora em ponto, termina agora o Jornal UFMG desta terça-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, ufmg.br/rádio. Acompanhe também nas redes sociais e nossa página do facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa.
O Jornal UFMG de hoje teve produção de Guilherme Coura, Maria Dulce Miranda e Paula Dornelas. Edição de Vinícius Luiz, apresentação de Luiz Fernando Freitas e Vinícius Luiz, sob a coordenação de Paulo Alckmin. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Ótima tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa.